Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o professor Wagner Roberto do Amaral, membro da CUIA, Comissão Universitária para os Indígenas da UEL e do Estado do Paraná. Esse é o segundo programa desta série, porque o assunto está é um assunto muito importante e a nossa conversa está rendendo aqui. Retomando um pouco o motivo desse segundo programa, que é essa questão dos indígenas na cidade. E aí a gente tem N situações, mas principalmente uma visão preconceituosa, onde a gente vai e a gente ainda encontra racismo e preconceito, não só contra indígenas, mas esse povo que vem para a cidade, que está sendo incorporado, ainda sofre com isso. E a gente tem algumas histórias aqui em Londrina, como, por exemplo, um lugar ali na beira da Via Expressa, que era um lugar de acolhimento para quem está em passagem, que já teve incêndio, há certas dúvidas se foi um incêndio acidental ou não. Mas, enfim, o que, que a cidade faz em relação a eles e o que a universidade pode fazer para ajudar nessa questão do combate ao racismo?
A cidade... Eu acho que a população urbana, rural também, né? A gente precisa, de novo, reconhecer que há... A gente falava isso no programa anterior, que há uma diversidade étnica imensa. Combater isso, esse genérico, que é uma abstração. A gente aprende na escola a ideia de um índio genérico que não existe. É uma mentira isso, uma mentirinha pedagógica. Porque a escola segue nos formando dessa forma, sem reconhecer, como eu disse no programa anterior, que no Brasil são 391 etnias, quase 400 povos indígenas diferentes vivem nesse país. No ano da invasão, lá em 1500, era em torno de 1.200 povos diferentes, sobreviveram quase 400. Isso a gente chama de genocídio. Então, reconhecer essa diversidade étnica, linguística, é importante para a gente poder, quem sabe, um dia, ao encontrar uma pessoa na cidade indígena, perguntar como é seu nome e de qual é o seu povo. Eu ainda sonho com uma cidade que reconheça isso, que diga de onde você veio, qual é o seu povo, qual é o seu território, qual é a sua língua. Isso já vai demonstrar... de que eu já superei essa ideia falsa de um genérico.
Isso é uma questão muito importante em Londrina, porque Londrina é constituída por uma série de povos imigrantes. E as pessoas, quando lidam com imigrante, principalmente os descendentes de asiáticos, perguntam a origem da família.
Né? Isso. Qual é a sua ascendência? A sua família veio de onde?
Veio do Líbano.
Do Líbano, da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia. Por que a gente não pergunta isso para as pessoas indígenas? Né? Elas que estavam antes, são originárias desse território. Acho que essa é uma tarefa pedagógica, a universidade tem que se valer dessa tarefa, assumir essa tarefa formadora, pedagógica, de reconhecer essa diversidade étnica, linguística. E reconhecer que tem modos de vida diferentes. Né? Há uma tendência da cidade de higienização, de eugenia, de limpeza. Ah, então eles não tomam banho, né? Vivem na pobreza, são pobres. Pelo contrário, né? Os que mais
foram ensinaram... eles que ensinaram os invasores a tomar banho.
Exato, a deixarem seus perfumes fedidos europeus da Idade Média. Então, reconhecer que há modos de vida diferentes, há línguas diferentes e há saberes diferentes. nós também estamos falando de povos milenares que construíram sua organização a partir de mitos. O nosso mito é judaico-cristão. Ninguém questiona a gente quando a gente fala a vida ocidental está organizada em 7 dias, no sétimo é o descanso. Bom, isso surgiu de onde? Surgiu de um mito judaico-cristão. Né? É o mito que funda essa sociedade europeia, católica, cristã. Mas os Kaingang também têm seus mitos, suas narrativas de origem, os Guarani também têm as suas, e suas organizações se dão a partir desses mitos. Talvez caiba a nós saber quais são os seus mitos. Então, por exemplo, os Kaingang têm duas marcas clânicas, Kameka e Iru. São marcas que estão colocadas, por exemplo, nos balaios que estão circulando nesse momento na cidade de Londrina. Então, aquelas marcas geométricas definem uma marca clânica. E tem um mito, uma relação de quem, de uma marca que casa com a outra, da constituição das famílias, da relação com a natureza, do sol e da lua. É um mito de origem. E isso está colocado no cotidiano dos Kaingang. O que sabemos nós disso?
Quase nada. Estudar.
Que vivemos num território Kaingang, porque isso aqui é território Kaingang. Jandira Felisbino foi uma estudante de letras falecida, mas ela já mais velha, né, avó, agora seria bisavó, ela dizia, eu falava, que bom que você está aqui, né, Jandira, estudando conosco. E Jandira me dizia, não, eu já andava por aqui quando era pequena com a minha avó, antes disso ser a universidade. Nós estamos falando de uma universidade com 54 anos. Né? Então, eles já circulavam por aqui. A gente precisa saber disso. Essa é uma informação acadêmica, científica, é um dado. Não é uma tese que nós estamos defendendo aqui. Não, é dado. Tem dado arqueológico, etnohistórico, da presença Kaingang nesse lugar.
Falar nessa presença e nesses conhecimentos, a gente estava conversando um pouco no intervalo, e o professor estava lembrando de uma questão muito importante, que além das tradições e da cultura, também tem um saber científico. Por exemplo, as pessoas que atuam na área da saúde, os indígenas estão estudando, eles vão retornar, eles ainda têm seus remédios tradicionais, suas plantas. Como lidar com isso?
Isso, essa relação com a cura, por exemplo, a dimensão da cura, o papel dos anciãos, das anciãs, dos sábios e sábias, dos chamoi, dos kuyan, né, para os Kaingang, para os Guarani, é fundamental. São saberes também acumulados, construídos historicamente. E os jovens, talvez essa seja uma tarefa, né, os jovens indígenas são portadores também desses saberes, mas quando se vem para a cidade e para esse universo acadêmico, é possível que haja uma armadilha, que é de não reconhecer esses saberes que são marcados pela língua, né? Pelos léxicos Kaingang e Guarani, pela forma de dizer, de nomear. Então, se nós não reconhecermos e valorizarmos, há uma tendência deles serem deixados de lado, não serem reconhecidos. Por isso também que quem vem para a área da saúde, a gente vem trabalhando com a cuia, com os colegiados, para que seja reconhecida essa presença e reconhecido esses saberes. Como dialogar com isso? Nós terminamos recentemente um projeto de extensão entre serviço social e jornalismo de uma produção audiovisual com velhos e velhas, Guarani e Kaingang, trazendo um pouco desses saberes, desses conhecimentos, mas mediado pelos jovens. Os jovens que vêm dominando, né, os aparelhos, celulares,
as novas tecnologias,
as mídias sociais, as redes sociais. Então, de como produzir conteúdo a partir desses saberes, a partir da língua desses homens e mulheres, velhos e velhas, em conteúdos mais rápidos como o Instagram. Como traduzir e produzir esse conteúdo para que isso seja circulado também entre eles. Isso é extremamente importante, porque se reconhece a presença dessas pessoas que são enciclopédias vivas e que daqui a pouco não estarão mais entre nós, mas é uma memória que precisa ser cultivada, recuperada, guardada. E a universidade tem uma tarefa importante junto com esses jovens indígenas e não indígenas.
Professor, nós já estamos indo para a parte final do programa, infelizmente, porque a conversa está boa, mas é importante a gente fazer uma referência à questão política. A gente está falando de história e tradição, mas tudo isso está envolvido numa questão política, num conhecimento histórico falsificado aí, desde a invasão e genocídio, e como as escolas não contribuem para isso. Mas também nós temos hoje, neste momento no Brasil, um ministério específico para cuidar das questões indígenas, a política do presidente Lula em relação a essa questão que mostrou a importância disso para a sociedade. Como é que a gente coloca essa questão política nessa discussão toda? Rapidamente.
Isso é bem importante também, porque o que nós temos hoje também é uma organização, um protagonismo indígena intenso, progressivo. Então, na última COP, a COP que terminou agora essa semana, nós tivemos em torno de 4 mil lideranças indígenas participando ativamente. São muitas organizações indígenas e foram essas organizações indígenas que também pleitearam, lutaram por um ministério próprio, né, dos povos indígenas. E vão seguir lutando, porque a resistência indígena já passou pela colônia, pelo império, está na república e agora, com a presença de indígenas na universidade, né, sendo diplomatas, embaixadores, pessoas que vêm produzindo, se apropriando da linguagem acadêmica, científica, pensando o futuro dos seus povos, essa tendência será maior ainda. Então, a perspectiva é de que eles possam ir ganhando mais espaço, ganhando mais visibilidade, não só no Brasil, na América Latina, como também no mundo todo, construindo redes, inclusive, de trabalho articulado, de organizações políticas. Também não cessará a presença de parlamentares indígenas. É bem importante dizer que nós temos uma parlamentar, uma deputada federal, ela não é a primeira, já é a terceira na história desse país, mas também há uma tendência de termos mais parlamentares, seja na Câmara Federal, como nas Assembleias Legislativas, também nas Câmaras Municipais. Então, acho que é uma perspectiva que só avança, né? Porque a luta indígena não é de hoje. Como diz o Ailton Krenak, o futuro é ancestral. Então, a marca dessa luta ancestral ela vai permanecer e agora também na universidade. E eu espero que a gente tenha, nesse futuro breve, essa resistência aqui no nosso espaço acadêmico, né? Nas rádios universitárias, nos bancos escolares aqui da universidade, na pesquisa, na extensão, para que a gente possa também transformar a universidade.
Professor, vou considerar essas suas palavras para o encerramento do nosso programa. Chegamos ao final. Um agradecimento especial ao responsável técnico pelas gravações, o João Lopes. Agradecemos muito a sua presença. O assunto é muito interessante e tenho certeza que no futuro vamos voltar e dar continuidade a essa conversa. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 10h30 da manhã com reprise às 8 da noite da segunda-feira, aqui na Rádio da UEL, e também está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Ficamos por aqui. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.